Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão, a rádio do palmeirense feita por palmeirenses.
Olha, eu não vou nem pedir para resumir, mas eu quero que o Cláudio Ritt hoje fale bastante sobre
a partida.
Esses 3-0 aí pro Verdão, Cláudio Ritt.
É, a gente tem muito o que comentar mesmo, Brunão. A expectativa foi muito além daquilo que a gente esperava, né? Eu sabia que ia ser um jogo muito difícil, o time do River tinha que vir para cima, a gente sabia da qualidade, das qualidades do time do River, e também sabíamos dos defeitos do time do River. E o Abel mostrou aí que estudou muito bem, né? E não só ele, né? O próprio time deve ter sentado com ele lá na frente da televisão, analisado todos os lances lá dos jogos do River e compreendeu a maneira de jogar do time do River. E o Palmeiras foi muito inteligente, conseguiu suportar a pressão, teve a sorte, né, também de finalizações erradas, e teve, é lógico, as mãos aí do goleiro Everton para salvar um gol claríssimo, né, que ele fez uma defesa sensacional e na sequência a bola bateu lá na mão do jogador do Palmeiras, mas ele estava apoiando no chão, então não tinha nada o que marcar. E o Palmeiras, quando se entendeu melhor o posicionamento, foi o momento em que ele começou a ocupar melhor o espaço, começou a ocupar melhor a bola, usar melhor a bola no ataque. E tivemos várias oportunidades para finalizar, o time do River também teve, mas o Palmeiras foi muito mais feliz, o Palmeiras foi muito mais tranquilo na hora de finalizar. Né, nós tivemos o gol do Matias, né, Gustavo Scarpa, pô, tanto jogador que entrou aí.
Teve tanto jogador que entrou.
O Gustavo Scarpa, que ele fez um golaço. Uma pena que milimetricamente o Luiz Adriano estava impedido. Uma pena que ele estava impedido, porque seria um gol sensacional, até para mandar uma placa para ele aí. Mas o Palmeiras conseguiu fazer o futebol perfeito. Não foi um futebol bonito, porque o Palmeiras marcou, aceitou um pouco a posse de bola do time do River, mas soube jogar no contra-ataque, soube usar a bola e o tempo a seu favor. Poderia ter sido 4, perdemos o gol com o Willian, né, e o próprio gol do Scarpa, que foi anulado, né, poderia ter sido 5-6. O Palmeiras teve as possibilidades de fazer isso, mas o resultado é gigantesco. O time hoje foi praticamente perfeito.
Olha, Ed, você que participou com a gente hoje aqui como torcedor dentro da nossa transmissão, que chocolate do Verdão, hein? Depois, daqui a pouquinho você comenta aí. Olha, vamos lá. O André Neri sai na hora dele fazer as coisas. Que beleza. Deve estar se mijando nas calças, porque a emoção foi grande. Foi grande lá o... Essa bagaça aqui. Bom, vamos lá. Meu resumo é o seguinte. Palmeiras fez um jogo no primeiro tempo mais do que inteligente. Foi muito eficaz, né? Conseguiu matar a bola quando tinha que fazer o gol, no momento mais difícil que o Palmeiras passou no jogo, o Rony foi lá e guardou, e aí deu aquela acalmada. O time argentino veio achando que encontraria um time ali que normalmente, né, você vai encarar o River, falam tanto, o River é o melhor, o River é isso, é aquilo, achando que o time ia lá se encolheria, achando que teria medo do River Plate. E o maior respeito que o Palmeiras fez, não só ao jogo, ao tamanho do jogo, foi respeitar sua própria camisa e foi pra cima no comecinho, assustando o River, pressionando a saída de bola, começou impondo respeito. O River, pela qualidade que tem, dominou o primeiro tempo até o momento do gol do Rony. A partir daí o Palmeiras soube, através da estratégia que o Abel criou, controlar o jogo. Saiu na hora que tinha que sair, fez os contra-ataques na hora que tinha que fazer, e por incrível que pareça, o segundo tempo parecia muito... O time da casa parecia o Palmeiras, que começou fazendo o segundo gol, aí a coisa desandou. Os argentinos perderam a cabeça, começaram a bater, e o Palmeiras soube aproveitar com inteligência, com muita responsabilidade, fez o terceiro na jogada de bola parada, justamente na falta em que o Carrascal foi expulso. Na cobrança perfeita do Gustavo Scarpa, o desvio do Matias
Vinha. Jogada ensaiada, né?
3-0 e foi pouco, porque o William Bigode perdeu um gol quase que literalmente em cima da linha, poderia ter sido 4. O Patrick de Paula finalizou uma muito bem que o Armani defendeu. O Gabriel Menino fez mais uma ótima jogada pela direita, finalizou também, o Armani salvou o River. Se fosse 5 ou 6 para o Palmeiras hoje, não seria nenhum exagero. O Everton fez uma defesa muito grande no primeiro tempo, uma grande defesa. Depois não trabalhou mais até a cabeçada do Borré ali, que ele mandou para escanteio, mas naquela jogada simples e tranquila para mandar ali só por segurança. Palmeiras foi um senhor Palmeiras na Argentina. E conhecendo o trabalho do Abel, o pouco que a gente conhece, parece, 3-0 já era. Vai respeitar e o River já vai ter que vir jogar aberto. E já viu que se jogar aberto, vai tomar um esculacho aqui no Allianz Parque. E aí, Ed, o que você achou, hein?
Bom, Bruno, Cláudio, André, cara, que noite, meu Deus do céu. Isso, para torcedor, é teste cardíaco, com certeza. Mas a expectativa de todo o torcedor, a gente vê aqui na Rua do Palestra, a torcida afastada, inclusive, com máscara, mas querendo torcer junto. Era uma grande expectativa da torcida do Palmeiras esse jogo. Era o maior jogo, né, por enquanto, do Palmeiras esse ano. Agora teremos outros grandes jogos. Eu tinha certeza absoluta que o Abel não ia entrar de franco atirador. Ele tinha um esquema tático, ele sabia o que fazer, na hora o que fazer. O time está na mão dele, faz o que ele pede para fazer. A gente tomou alguns sustos no começo, quando os times estavam se estudando, mas foi a bobeada do River. O Palmeiras começou a sacolar o time argentino. E, cara, não tem coisa melhor no mundo do que ganhar de time argentino. É indescritível a alegria de ganhar no time argentino.
Olha, tem uma coisa mais legal.
Não, você sabe que seria
dos Curica.
Melhor que seria melhor do que ganhar dele se Corinthians fosse da Argentina. Aí ganhar do Corinthians em argentino, cara, ia ser o suprassumo do mundo, né, velho? Mas enfim, ô Bruno, eu feliz como todo palmeirense aqui hoje, uma grande festa aqui na Porcolândia. A torcida veio aqui, respeitou o distanciamento, usou máscara boa parte do tempo, mas soube comemorar, soube torcer. Enfim, eu estou exaltado aqui, porque eu estou feliz, meu coração agora vai começar a se acalmar. Vou conseguir dormir umas 2 da manhã só hoje. Tá difícil, hoje vai ser difícil.
É difícil porque a gente não dorme antes do jogo, depois não dorme depois da adrenalina, né? Que beleza.
É isso aí, André Neri. O seu lá, recado, cara, aí para os 3-0.
Jogo perfeito do Palmeiras. Começou o jogo tentando dar um sufoco no River, talvez para mostrar ali que não era o time que pintou a imprensa brasileira, porque é lógico, os argentinos vão buscar informações sobre o Palmeiras aonde? Aqui, né? É na imprensa do Brasil. E aí os caras começam a ouvir, pô, o lateral é ruim. Nossa, o técnico não tem repertório. Aí você dá uma olhada em alguns torcedores do próprio Palmeiras. Vai tomar lá e vai tomar cá. Então aí os caras, né? Eu achei bom isso. Falei isso nas lives anteriores aí do jogo. Eu falei, achei bom. Tomara que continue dessa mesma forma. Vamos entrar de franco atirador e fazer o nosso jogo. Inverteu muita coisa o seu juiz. Cartão amarelo parece que só existiu pro Palmeiras aí. Ele começou a dar alguns cartões amarelos pro River, como não tinha jeito, né? Expulsou bem ali, ainda bem. Eu fiquei até pensei que nem ia expulsar ali, mas não tinha como também. O cara deu um golpe de MMA ali no Gabriel Menino, que foi perfeito, cara. Jogou muita bola, soube provocar os argentinos, soube chamar ali, ficar fazendo. Parecia até que o Gabriel Menino era o argentino, né? Que a gente tá acostumado a ver muito esse tipo de jogo, dos argentinos provocarem a gente e a gente acabar entrando na pilha. O Palmeiras foi ali calmo e soube entrar no jogo. Perfeito, cara. 3-0. Só fico triste, mas ao mesmo tempo muito feliz de ter errado o meu placar, porque eu falei 3-1. E eu falei isso nas duas lives, que seriam 3-1. Mas foi 3-0, tá ótimo. Estamos com um pé e meio na final. É um placar super de... jogo de mata-mata, principalmente Libertadores, você reverter 1-0 é muito difícil. É muito difícil. Eu vi gente até falando assim, ah, se perder de 1-0 lá na Argentina, não é um mau resultado. É sim, campeonato de mata-mata, qualquer gol é dificílimo de você reverter. Só que 3 e com frituras não vai dar não. Desculpa, River, chupa aquela bilola e vem pro Brasil aqui só pra, sei lá, vir na 25 de março, sei lá o que vocês vão fazer. Antes de eu passar a bola aqui, deixa eu só... Vamos lá aqui, ó, William Skopinski, melhor partida do Palmeiras no ano. Toledo, Melbourne, Austrália, que jogo! 12 bytes, onde estão os torcedores Nutella? Nada está ganho, mas acredito que será muito difícil para eles reverterem esse resultado. Mandem um abraço para Inata. E o Fulvio Romano, da Rabbits e Romano, bela maneira de começar o ano. Parabéns a todos. Valeu vocês que chegaram junto aí. E é isso mesmo, cara. É muito difícil, cara, reverter um placar de 3-0.
É muito complicado.
Muito complicado. Se o Palmeiras agora tá com, meu, a faca, o queijo, o pão de queijo, o doce de leite, tá tudo na mão do Palmeiras. É vir aqui e fazer um jogo inteligente como fez lá. O segundo tempo deu dó do River. Não parecia... Eu vi a semana anterior e começo dessa semana, tanto falando que eu tava pensando que a gente ia jogar com não, Barcelona, com o Bayern. O River falou, nossa, o River.
Só pra o nosso ouvinte aqui, o RCP Carvalho, tá lembrando aqui que o Palmeiras nunca perdeu pra nenhum time argentino no Brasil.
É.
Então, a chance da gente se classificar é muito, muito
isso,
grande.
Isso, exatamente. Tem recado aí, né, Claudião?
Opa, tem, manda um abraço aqui pro Pedrão de Avaré.
Opa!
Mandou um abraço aqui, falou que era 2-0, mas tá feliz com 3-0.
Claudião!
Qual Avaré?
Ah, o Avaré grande lá do André Neri. Que o André gosta de...
O André gosta.
Eu não, o Leandro Chaves que mora em Avaré grande.
Isso. Que beleza. Tem mais aqui, ó. O John mandou uma mensagem aqui falando que o avô dele faleceu hoje. A gente mandou um abraço pra ele, né? Mais uma vez, um abraço. Nossos sentimentos.
Ai, que presentão, hein? Seu vovô tá feliz lá em cima.
Pois é. E o Fernando... E agora? Catozite.
Deve ser primo do Kusevich.
Fernandão, forte abraço. E o Rodrigo, o Nicolete também.
Ô, Nicolete!
A gente... Cara, 11 anos a gente faz isso aqui, né? A gente... Quando o Palmeiras faz um grande jogo, a gente não acha que o Palmeiras é o melhor do mundo. Quando faz um jogo difícil, ruim... como vinha fazendo o ano 2020 todo, a gente não acha que é o pior time do mundo, e longe da gente querer ensinar você que tá aí do outro lado a torcer, cara. Cada um torce do jeito que quer, acha o que quer, mas a gente tem conversado, ó, o Rony aí falando, André.
Opa, difícil, ainda mais da qualidade que o time do River tem, né, nós sabemos da força dele, mas tivemos uma semana para trabalhar aí, estudar a equipe do River, e graças a Deus a estratégia do professor Abel deu certo, né? Tá todo mundo de parabéns, tá todo mundo de parabéns pelo grande jogo que fez, mas nós sabemos que ainda tem mais um jogo, então todo mundo focar, sabemos da qualidade do time do River, então a gente tem que entrar mais uma vez ligado para não tomarmos gol. Então eu acredito que está todo mundo consciente do que tem que fazer, está todo mundo ligado. Sabemos que queremos na competição também. Todas as entrevistas que estou dando, eu estou falando que está todo mundo sabendo o que quer na temporada. Então eu acredito que está todo mundo concentrado para no próximo jogo fazer uma grande partida de novo. Porque a gente sabe que jogo é jogo, né? A gente sabe que não tem nada decidido ainda, mas como eu falei, a gente sabe da qualidade do time do River. Então a gente tem que entrar no próximo jogo mais ligado ainda, para que a gente possa fazer um grande jogo e tentar sair classificado e passar para a final, que é o mais importante para a gente.
Boa, o discurso tem que ser esse desde lá.
É isso mesmo.
Tem que ser na humildade, sem aquela falsa humildade.
24 horas para comemorar.
E só para concluir, aqui o raciocínio, André, a gente não quer de longe ensinar você a torcer, cada um tem seu jeito.
É, mas principalmente para a molecada mais nova de Twitter e tudo mais, a gente que é um pouquinho mais velhos que eu também, venho nessa toada aí de Palmeiras. O Palmeiras é isso. Palmeiras sempre foi isso na sua história, mesmo nos momentos de mais dificuldade. Palmeiras sempre fez coisas assim que ninguém acreditava e sempre foi gigantesco, né? Mesmo na fila, teve grandes times, nunca passou vexame por não ser campeão. Era difícil porque não era campeão, mas sempre teve times que brigaram. E mesmo quando o time era muito ruim tecnicamente do Palmeiras, o Palmeiras nunca desistiu de uma competição, não tá na nossa história. Então, quando começa o jogo, e eu tô meio que desabafando aqui, quando começa o jogo, sai a escalação, a gente vê torcedores do próprio time falar: ah, esse cara é ruim, o Rocha é uma pereba, o Impereura agora já era, ah, o Luan se borrou e não quis jogar, porque o River é o melhor do mundo, porque isso, cara, é futebol. E o Palmeiras, do outro lado, quem tá assistindo lá na Argentina e preparando o River para pegar o Palmeiras, tá preparando para pegar um time gigantesco, como sempre foi. E o Palmeiras é assim. Então, antes de... quando você estiver bravo, critica, xinga, mas espera acontecer o que tá acontecendo no campo para você saber e defender. A gente não pode ir pro estádio, tá ruim ir pro Allianz Parque e ver o estádio vazio. Mas qualquer vibração de fora chega nos caras de alguma forma, né? A pressão de redes sociais, tudo isso. E torcer junto, cara, é muito mais legal. Se você torcer até o final e o Palmeiras perder, critica depois, não tem problema nenhum. Mas os caras que estão lá dentro se doando.
Que nem aquele jogo
nós,
lá com 2 minutos e meio.
O jogo do América. Parecia que o Palmeiras tinha o pior time do mundo. Vai pegar o River, o River vai massacrar. Sai a escalação, o Luan não entrou. Ah, agora já era. Pra que essa pereba do Imperiur? Ah, o Abel teimoso vai no Marcos Rocha. A gente hoje tem um treinador, tem uma comissão, tem um esquema. Diferente do que a gente viveu 10 meses do mês passado. Então, vamos acreditar no Palmeiras.
E massa, só outra coisa, é muito fácil a gente do sofá, do nosso coisa, falar assim, ah, por que não pôs o fulano
Cê
e
não
o ciclano?
Sabe se
você não
sabe se
o cara
tá machucado,
bom.
Se tá bem, não tá.
É, então.
E a galera vem numa toada muito forte de crítica em cima de crítica, a gente precisa também torcer um pouquinho mais pra depois criticar. Você tem todo o direito de criticar, xingar. E, né, e a nossa esperança, desde que o Abel chegou, não era por títulos. E olha o que está acontecendo, né? Já basta todo mundo falando que o Palmeiras só chegou porque tem sorte, não pegou ninguém forte, pegou
só bateu em
o
bem,
maior. Mas... Até 90 minutos antes do jogo, o River há 3 anos é o melhor time das Américas. Amanhã você pode ter certeza que ele não vai ser assim.
Não, vai sair matéria falando que é o pior River dos 6 anos.
Cabe a gente aqui defender, cara. E é isso, desculpa.
É isso aí, não, tá certinho.
Não, e a grama do vizinho nem sempre é mais verde, mano.
É, a nossa camisa é mais verde.
Manda mais um abraço aqui pro Ramon Fernandes. Deus parabéns aí, Brunão, pela narração, viu?
Obrigado, hein, valeu.
Vamos lá, então, ó.
Arquibancada virtual.
Você pode mandar o seu áudio para 11 96 170 6862 e fala assim, chupa imprensinha.
É.
Manda aí, 11 96 170 6862. Manda aí seu áudio. Já tem aqui, então fala aí.
Fala, meus amigos do Web Rádio Redão.
É nóis.
Manda um abraço aí pra torcida do Palmeiras de Alto Rio Doce.
Salve, Rio Doce.
3-0, rumo à final.
É isso aí. 11 96 170 6862. Mande seu chupa imprensa.
Boa noite, nação Alviverde. Quem fala aqui é o Fábio. Cidade do estado do Ceará, Maracanaú.
Opa!
Vou mandar um chupa aí pra imprensa.
Aê!
Me despreza muito, né?
Sim!
O nosso time. E que um chupa pro Neto.
Pelo... chupa, né?
Orelha seca.
Orelha seca. Vamos lá, fala aí!
Marco do Guarujá, parabéns pela transmissão.
Valeu,
só
Marcão,
ouço vocês o tempo inteiro. Não,
valeu,
não
Marco.
Não importa onde transmita, só ouço Web Rádio Verdão.
Boa, Marco.
Valeu, Marco. Marcão. Valeu mesmo. Vamos lá, mande seu chupa imprensa. Fala aí.
Ó, normalmente eu só falo uma coisa, mas hoje tem que falar mais de uma, tá? Roninaldo, Luiz Adriano, Gabriel adulto. Agora. Ô, William.
Não, ô, William. William.
Ajuda aí, William.
É. William Skopinski. Mais um áudio aí, fala aí.
Salve, galera da Web Rádio Verdão, torcedores palmeirenses e secadores que estão na escuta aí. Aqui é Ronaldo, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. É, primeiro, parabenizar o Palmeiras, nosso Verdão, e também todo o trabalho aí da Web Rádio Verdão, tá bom?
Valeu.
E também um comentário aí do Bruno Massa, que nós que já estamos alguns anos torcendo por esse time aí, a gente sabe... É, o que é sofrer e o que é vencer, né? As honras, as tradições e as glórias, né? do nosso time. Parabéns pelo comentário. Valeu, galera. Com força no próximo jogo para tentar ir para a final.
Bora. Vamos lá. 11961706862. Mande seu chupa, imprensa.
E os caras, Nigel Alencar Vila Nova, de Seattle. Não é só Massachusetts, não. Seattle, Costa Oeste, Washington. Estamos aqui acompanhando o verde.
Tinha do Canadá ali.
Aquele chupa, aquele rebanho de gambá. Se fosse o Corinthians ou o Flamengo que tivesse passado na semifinal, os números eram outros. Não era 90% a favor de uma final argentina e 10% a favor de uma final brasileira. E do mesmo jeito que o Palmeiras enfiou ataca agora, o Santos pode enfiar a bambela nos caras do Boca, que não tem esse time todo mais.
Que beleza.
Eu quero que se quebre todo mundo no jogo de amanhã, que chega só o Moeiro pra poder o Palmeiras pegar e matar a
barra. O Moeiro.
Expulsar todo mundo, só ficar os reservas.
Vamos lá, fala aí.
Fala, galera do Web Rádio Verdão. Guilherme aqui de São Carlos, interior de São Paulo. E eu só quero dizer duas coisas. A primeira, chupa a imprensa.
Boa.
E a segunda... Um chupa pra essa torcida nojenta do Palmeiras, Nutella, que não sabe o que quer aguentar Alex Afonso, Fabinho Capixaba, Gladstone e companhia. Valeu, galera. Vamos pra final, hein?
Valeu.
Muito tamo bom. Junto! Vamos lá. Fala aí!
Fala, Web Rádio Verdão. Opa. Tudo bem com vocês? O Rodrigo de Taubaté. E eu queria só dizer o seguinte, eu acho que vai ter muito otário de carteira mais leve... com a bunda vermelhinha, não sei se é por causa da camisa dos lixos, do cheirinho, mas rasgando a bunda hoje em live, hein?
Vai.
E com a carteirinha mais leve. Chupa, bando de otário.
Vamos perder um pouquinho, né?
De merda. É. Abração.
Chupa.
É, o desabafo do torcedor aí, 11961706868. Fala aí.
Fala, pessoal,
meu
nome
é
Rafael, aqui da Zé do México.
Fala, Rafaela.
Quatro gols deitados aí, junto com vocês. Porra. Que jogo, hein? Felicidade, viu? Ainda que não tô no Brasil, chupa a imprensa, Brasil.
Boa.
Valeu.
Valeu. Direto del México, chingones. Fala aí.
Salve, galera da Rádio Web Verdão. Tamo junto. Pergunta muito simples.
Pergunta simples.
Vocês acham que esse foi um dos melhores jogos do Palmeiras?
Sim.
Na história da Libertadores?
Não.
Um adversário absurdamente difícil como o River?
Não.
Comenta aí. Tamo junto.
Não, nós jogamos contra o Boca lá em Bomboneira. Jogamos muita bola.
Jogo, né, cara?
É nóis.
A pergunta foi se esse foi o maior jogo da história.
Acho que é o jogo mais inteligente.
Não, a gente deu uma traulitada aqui no Palestra Itália, aqui no
é,
Boca
não,
de
teve, o próprio 3-0 contra o River aqui.
3-0 o River, né? Com o Alex, bem... acabou com o jogo.
É, 5-1 no...
Fez o golaço.
No 5-1 no Boca, né?
Então, no Palestra.
Com o jogo do Mazinho. Teve outros jogos gigantes do Palmeiras, né? Talvez para a geração mais nova, sim, tenha sido, sem dúvida. Mas o feito do Palmeiras hoje... foi sem tá na, entrou para uma das maiores da história, isso sem dúvida. Sim. Como foi a vitória na Bomboneira por 2-0 com os gols do Lucas Lima e do Keno na primeira fase. É. Né? Também são jogos assim que vão ficar marcados por muitos e muitos anos.
vamos dar as notas.
Nota dos jogadores.
Tô esperando a coletiva aqui, mas enquanto não vem, vamos soltar.
Vamos lá então, vamos começar com o goleiro Everton, que fez mais uma defesa no momento
Everton,
crucial.
Ele mudou a história do jogo. Que saísse assim, aquele gol,
a coisa ficaria muito difícil pro Palmeiras.
Mais uma vez, né, Claudião?
Mais uma vez. Mais sensacional, uma vez. Ótimo.
Ah, mas teve um cara que tweetou uma vez pro Massa. Não, deixa pra lá, vai. Nem...
Lembra, nem merece ser lembrado.
Não, eu falei que o Everton, ele...
Melhor
eu
contratação
acho que mim,
de
2005 pra cá foi a melhor contratação 15, do, né? Palmeiras. Mais até que de 2015, pra cá. Depois do Dudu. Pelo tudo que representou o Dudu. Mas o Everton, pra mim, é maior contratação até mesmo que do Gustavo Gomes. Porque o Everton não tem a chance de falhar. Porque se o Gustavo Gomes falha, ainda tem o Everton ali pra tentar salvar. Se ele, quando ele falha, é gol. E, cara, ele tá há muito tempo sem levar gol. Ele é um goleiro muito
segundo.
Segunda-feira
fez 3 anos.
É, eu escrevi mais ou menos um resumo. O cara escreveu assim, ó. Mas ele é tecnicamente fraco.
Sua opinião, sua opinião.
E eu, com a camisa do Palmeiras, então eu não consigo entender. Ótimo pro Everton hoje.
Ótimo.
Ótimo. E assim, como sempre, ele fechou o gol na saída. Ele é impressionante a capacidade que ele tem de fechar ângulo,
ele
cara.
É muito, e mais uma coisa, é esse cara tem tudo pra trilhar um caminho de ídolo no Palmeiras.
Pra mim, sim. Ele já tá um passo acima do Price de importância nas conquistas. Porque a gente lembra muito do último gol do Daverson, do gol do, sei lá, na final, né, do pênalti do Patrick de Paula. Mas a defesa que ele fez na final do Paulista, lá em Itaquera, né, os jogos que ele fez o Palmeiras chegar até a final, o pênalti que ele defendeu na final. Então, pra mim, o Everton já tá ali um pouco acima do Price. Vamos seguindo? O ponto fraco do Palmeiras, Cláudio Ritt.
Ótimo!
Marcos Rocha.
Ótimo. Ele só deu uma mancada só, mas.
Nossa, foi maior, ótimo.
Praticamente perfeito.
Perfeito.
Também ótimo pro Rocha. Ele só deu um vacilo ali no finalzinho. Foi. O Luan ia entrar, saiu machucado e aí muito criticado. O Impereur estava na lista entre os titulares e
ótimo.
Jogou.
Muito bem.
Ele não errou uma bola hoje.
Foi muito bom.
Uma bola.
Gigante, ótimo. Gigante.
Fiquei triste também que eu tava lendo os comentários. Todo mundo antes do jogo
falou:
Impereur, cara, foi impecável.
Ó, e falando impecável, eu lembrei da palavra pecado. Foi esse gol do Scarpa, tá impedido.
Foi.
Seria um golaço. Bom, depois do Impereur, saiu amarelado, mas fez uma partida gigante também. Gustavo Gomes.
Ótimo.
Ótimo.
Sempre bom o Gomes, né? Tem que tomar cuidado para não tomar cartão na volta para ficar fora da final.
Ele cometeu uma falha também, né? Que ele acabou pulando fora do tempo, né? Quase conseguiu fazer. Vamos lá para a entrevista aí.
Bora.
Danilo.
O nível é uma partida como essa?
A gente tenta concentrar ao máximo à noite, principalmente no dia do jogo, para poder fazer uma bela partida e ajudar a equipe.
Vitor López, de TV Sport Interativo, quer saber que Palmeiras foi muito perto de chegar a mais de uma final Libertadores. Para você, que é um pouco tempo que chegou, sou titular, o que representa esse momento?
Muito feliz, né, em poder ajudar a minha equipe e esse time gigante do Palmeiras. Mas eu não joguei sozinho, tive apoio dos meus companheiros e fizemos tudo que o professor Abel pediu e, graças a Deus, saímos com a vitória.
Alejandro Palomeque, del Fútbol Es Vida de Ecuador, quer saber que caso você pode sacar para a torcida do Palmeiras depois desse grande resultado que o deixa muito perto da grande final.
Sabemos que não tem nada definido ainda, que ainda falta 90 minutos do jogo de volta e é concentrar, né? Tem jogo sábado já contra o Sport. Mas é concentrar no jogo de volta para poder fazer outra bela partida e classificar.
Bruno Diniz, de TV Globo, quer saber: o River é uma equipe experiente com média de idade dos 30 anos. Se há 5 semifinais na última 6 Libertadores. Além disso, não perder jogando de visitante nos 10 jogos. O que fazer para quebrar essa sequência, aproveitar a vantagem e colocando a Palmeiras na final?
Sim, é um time muito bom, competitivo. Eu tô aqui, chegou em 5 finais de Libertadores. Mas o importante é a gente manter o foco e fazer sempre o que o professor Abel pede para poder ir para o jogo de volta, concentrado nos 90 e classificar.
A última, você considera que é uma diferença muito importante pensando na gol da visita?
Sim, sim, é muito importante, mas não tem nada definido ainda, ainda falta os 90 e vamos ir na mesma intensidade do jogo de ida para o jogo de volta e vamos marcar muito e jogar muito.
Obrigado, Danilo.
Muito jogar muito.
Eu cara, acho que... e olha que engraça, você percebe na voz do Danilo que foi mais difícil a entrevista do que o jogo.
É, você vê, fica nervoso, não tem jeito, né? Não é um hábito que ele tem. Embora o Palmeiras faça muito, né? Agora não tanto por causa da pandemia, mas o Palmeiras gosta de fazer as coletivas até para dar essa maturidade também para os jogadores, né?
Boa, demais, jogou demais o Danilo. Jogou. A gente parou no Impereuri, no Gustavo Gomes, perdão. Autor do terceiro gol, Matias Vinha.
Ótimo.
Bom.
Ótimo.
Também foi primordial na defesa e quando subiu fez bom. O gol. Perfeito. O homem que foi para a entrevista coletiva, Danilo.
Ótimo.
Ótimo.
Monstro, jogou monstro. Demais, jogou saiu amarelado. Bom.
Começou nervoso, deu pra perceber nas duas bolas que ele recebeu primeiro, que ele não matou direito e tentou passar de primeira e errou o tempo, errou a força da bola. Mas depois se encontrou em campo, foi perfeito.
E só assim, acho que o Danilo é o primeiro jogo dele de Libertadores na Argentina, talvez? Ele deve ter jogado lá aí antes.
Eu acredito que não.
Para fazer, para quebrar essa sequência e aproveitar a vantagem de colocar a Palmeiras na final.
É, sim, em primeiro lugar, dar os parabéns aos meus jogadores porque usaram a parte mental a nosso favor. Seguimos o plano, seguimos a estratégia de jogo, focados em naquilo que cada um tem que fazer. Do outro lado, jogamos contra uma grande equipa que é o River, uma das melhores equipas sul-americanas, com o melhor treinador que já está nesta equipa há 5 anos, com um trabalho excepcional, com uma forma de jogar muito, muito, muito atrativa e difícil de marcar. Vamos agora para o jogo em nossa casa. Disse, estão 90 minutos feitos. Como nós fizemos aqui 3 golos, é possível esta equipa fazer 3 golos também em nossa casa. Agora é recuperar bem estes jogadores e preparar-nos para o próximo jogo.
Bruno Secon, de Gazeta Esportiva. Com o problema sentido pelo Luan no aquecimento, o Alan em Pereira acabou entrando em uma situação complicada. Qual é a sua avaliação sobre a atuação da partida?
Eu não gosto muito de falar do lado individual. Eu, desde que cheguei ao Palmeiras, disse aos nossos jogadores que contávamos com todos. Nós não olhamos a idade. A nossa estrela é a equipa. Não jogamos em função de um ou de outro jogador. Infelizmente, o Alá, o Luan, que estava escalado e era ele que ia jogar, infelizmente teve uma dor que já tinha tido ontem nas costas e que foi impeditivo. Mas eu também já disse, eu treino os jogadores todos da mesma maneira, não diferencio se são titulares, se são suplentes, todos eles têm que estar preparados para jogar. Tenho a certeza absoluta que quando foi preciso trocar o Luan pelo Alan, tenho a certeza que o Alan foi falar com o Luan e dar-lhe toda a força, toda a energia e toda a confiança, e fez aquilo que todos os jogadores tinham que fazer, é dar o melhor de si, e é isso que eu peço aos jogadores, não peço nem mais nem menos, temos que dar o nosso melhor e depois no final logo vemos que resultado é que nos toca.
Leonardo Dani, de Rádio CBN do Brasil, quer saber, você é um técnico que gosta de adaptar o seu time a um contexto de cada jogo. Gostaria que você respondesse o que é o contexto do jogo que hoje pedia ao Palmeiras em termos táticos, e se você precisa fazer algum ajuste de posicionamento, já como o jogo é em andamento, para acertar a marcação.
Não, eu não gosto de alterar aquilo que são os nossos princípios. Nós temos uma forma de atacar e uma forma de defender. Portanto, o que nós fazemos é, quando temos bola, procuramos explorar os pontos fracos do nosso adversário, e quando não temos bola, procuramos fechar os pontos fortes do adversário. Portanto, nós temos uma ideia de jogo muito definida, nós defendemos em função da bola, temos gatilhos de pressão muito bem definidos, Portanto, nós não alteramos. O que fazemos é, se o adversário nos fecha por dentro, nós utilizamos a rota de ataque por fora. Se o adversário nos vem pressionar alto, nós temos que ir à profundidade, que é onde está o espaço. Se o adversário nos fecha por fora, nós temos que ir por dentro. E sem bola, a mesma coisa. Apanhamos adversários que jogam mais jogo direto, por exemplo, como foi o Libertad em nossa casa. Portanto, se joga jogo direto, não temos que fechar o jogo interior nem o jogo exterior. Temos que estar preparados para segundas bolas. E quando apanhamos uma equipa, como é o caso do River, já disse, uma equipa muito bem treinada pelo Galhardo, tem 4, 5 anos de River, com jogadores de grande qualidade e grande maturidade, que já se jogam de olhos fechados. Portanto, nós analisámos o adversário, vimos que eram fortes, quer no jogo exterior, quer no jogo interior, e sem bola temos que perceber quais são os espaços que temos que fechar. Os jogadores, posso partilhar isto com vocês, falei com eles na análise que fizemos ao nosso adversário e eles participaram naquilo que foi a estratégia para este jogo.
Alejandro Palomeque, del Fútbol es Vida, quiere saber, ¿o resultado alcanzado hoy genera confianza en la equipe técnica do Palmeiras?
Eu disse isto aos jogadores antes de começarmos o jogo. Independentemente do resultado que nós conseguíssemos aqui, este jogo tinha duas mãos, como nós chamamos lá na Europa. É um ida e volta, não é? Portanto, vamos continuar focados e usar a nossa força mental para que nestes jogos nós consigamos impor o nosso jogo quando tivermos bola, e quando não a tivermos vamos ter que defender o nosso adversário. É verdade, estamos na primeira parte, vamos ter a segunda parte em nossa casa, temos esta vantagem, mas como disse, como nós fizemos aqui 3, é bem possível o River ir à nossa casa e fazer também 3. Temos é que estar preparados e alerta e preparar a equipa outra vez para fazer mais um grande jogo.
Marcelo Rosenberg, de TV Bandeirantes, quiere saber, você completou hoje contra o River 2 meses de trabalho à frente do Palmeiras. O que eu sinto é que o grupo joga com extrema confiança todos os jogos. Como se pode explicar esse comportamento tão sóbrio da equipe neste último 2 meses?
Eu tenho a certeza absoluta que a equipa do Galhardo faz exatamente aquilo que o treinador lhes pede. Eles sabem aquilo que têm que fazer dentro de campo. E é exatamente aquilo que eu faço. A certeza e a confiança, quando os meus jogadores entram para dentro de campo, é aquilo que têm que fazer, com e sem bola. Sabendo que do outro lado há um adversário, sabendo que muitas vezes o jogo tem fatores aleatórios que nós não conseguimos controlar, a bola bate na trave e entra, ou bate na trave e sai fora. Agora, a confiança que eu gosto de passar aos meus jogadores é a certeza absoluta daquilo que eles têm que fazer dentro de campo, com e sem bola. E é a partir daí, para mim, a função e a missão de um treinador é ensinar aos jogadores o jogo, fazer com que eles interpretem e percebam o que é que se está a passar dentro de campo, para que depois desfrutem, porque o que eles sabem fazer é jogar futebol, mas desfrutem de uma forma intencional. Eu não gosto de um jogo inconsciente, eu gosto de um jogo consciente, que eles saibam exatamente aquilo que estão a fazer. E, portanto, apanhei uma equipa muito focada, muito orientada, uma equipa jovem, é certo, e eu falo-lhes da coragem, que é preciso ter coragem, mas para ter coragem é preciso também dar exemplos de coragem aos jogadores. E hoje jogamos com uma mistura entre juventude e experiência, e é isso que nós queremos. Temos hoje o Luís na frente, que nos deu muita segurança, foi um treinador dentro do campo. Temos dois miúdos no meio, suportados por quer o Gomes, quer o próprio Rocha por trás, para ajudar. E, portanto, hoje fomos, como sempre temos sido, uma equipa fiel aos nossos princípios. Já ganhamos, já perdemos, mas temos que ser consistentes no nosso trabalho.
Víctor López, de TV Sport Interativo, se você puder definir em uma palavra, qual seria a palavra usada para definir esta vitória?
Mentalidade.
Obrigado, Abel. Obrigado.
Impressionante, né, velho?
Mais um workshop, hein?
Workshop de futebol agora, né?
Impressionante. É um negócio pra você estudar, literalmente.
Certeza que o Fabinho Russo tá em casa dizendo pro Abel engravidar ele.
Engravida, né?
De quadrigêmeos.
Bom, só deixa eu registrar aqui antes de continuar. Louis Ab, nosso brother. Mais sorte, Luiz, que o Palmeiras, só o Kifuri que conseguiu achar uma louca e já reproduziu. Chupa empresa de quinto mundo. O Bruno Gustavo também, eu tô rouco, cara. Seremos campeões. Refaz a matéria, mídia brasileira. Respeito maior do Brasil. E o Ricardo Aoki manda aquele super stickers.
Boa.
Valeu.
Valeu.
Mandar mais um abraço aqui. O Fábio Adamo. Grande, meu brother. É do grupo lá dos corneteiros. Do, a gente tem do WhatsApp. Tudo gente boa, viu? Mandar um beijo pra todo mundo. Valeu, Fabião.
Amarrado e dormindo.
É, gente boa, Fabião. Gente boa demais.
Boa. Vamos terminar as notas bora aqui pra gente mandar ir também pra nota do Abel, né? Vamos lá. Zé Rafael, entrou no lugar do Danilo.
Bom.
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 Patrick de Paula.
Ótimo.
Ótimo.
Perfeito.
No lugar dele entrou o Emerson Santos.
Bom.
Também foi bom.
É. Bom. Nem sua cabeça.
Comprometeu, não.
E o Gabriel... É, eu não vou chamar ele de menino. Gabriel, eu vou chamar ele de... Como chama o cara do... Benjamin Button.
Gabriel Gigante, velho.
Nossa, pô, gigante.
Que partida. Que partida sensacional.
A expulsão foi ele que salvou.
Sabe, expulsão. Foi, não. Cara, muito...
Foi muito, muito
impressionante,
bom.
Só porque ele, deu uma... Recebeu a bola de chaleira.
É. Cara, gigante. Cara gigantesco. Meu... O cara parece que já joga esse torneio há 20 anos já.
É a primeira temporada de Patrick, Danilo, Gabriel Menino como profissionais, hein?
Uhum, pois é.
Impressionante. Gustavo Scarpa.
Bom,
fazendo o gol do jogo. Um golaço seria, hein? Jogou bem demais.
Seria sensacional.
Bom.
No lugar dele entrou o Veiga, que teve uma chance, mas a bola escapuliu do pé dele, né? Chegou a perder o gol, né?
Tá bom também, vai.
A banda, né?
Depois desse resultado, velho...
Esse é brabo. Esse é fera demais.
Sobrou
Rony Elson.
Ah, Rony Elson?
Rony. O homem do jogo.
Fora da curva, né?
É, gênio. Impressionante, né? Como ele gosta da
foi
competição.
Ótimo,
né,
foi caro, Rony?
Ele gosta da competição,
não,
né, cara?
Ele gosta da Libertadores.
O mesmo valor vida, pago pro Rony foi o valor pago pro Carlos Eduardo. O Rony é caro?
Não.
Não. Não.
Pois é, né? No lugar dele entrou o
Valeu,
Breno
Matos.
Lopes. Bom, gostei também.
O Breno Lopes entrou bem.
Entrou muito bem.
Entrou
também
bem.
E quase faz um golaço também.
É um bom
também
jogador pra ter no grupo.
Quase faz um
bom
golaço.
Jogador. Eu vou inverter. Eu ia falar primeiro dele, mas entrou no lugar dele o William Bigode. Mais uma vez perdeu um gol inacreditável.
Mas vou dar bom. Pelo resultado, não vou deixar ninguém com nota baixa hoje.
E
pra professor bonzinho.
Bonzinho.
E pra finalizar, o homem que fez um gol, lá é Evair. Com
ótimo
a velocidade do Edmundo.
Impressionante.
Né, com a frieza do Evair, a velocidade do Edmundo.
Sobrou, ele guarda,
cara,
né,
tem
cara?
Tem muita qualidade. Luiz Adriano.
Olha, ótimo.
O que ele infernizou a defesa do River.
Inteligente.
Com posicionamento, foi um negócio impressionante. Impressionante, sensacional.
Antes a gente estava acostumado com aquelas bolas esticadas, o cara sobe e dá aquela casquinha.
É.
O Luiz Adriano
meu,
domina, ele protege,
peito,
é chato.
É impressionante.
O cara tenta fazer falta, ele é
faz
forte.
Faz drible
também
de corpo,
não, e,
né, mano?
E quando ele sobe, que ele vai cabecear, ele já sabe pra onde ele quer cabecear. Ele não simplesmente bota a cabeça na bola.
Não é casquinha, né? É.
Ele, e fora do campo também é um artilheiro.
É,
cara,
bota
é o seguinte: o pessoal de Tatuapé, sinto muito. Continua fazendo festa aí, velho.
É, tá dando certo.
Tá dando certo.
Essas foram as notas dos jogadores do Palmeiras.
Antes da nota do técnico, Cássio Klickit. Ele chega junto e fala, quanto tempo não vejo o Palmeiras jogando assim, cacetada feliz pra porra.
Tamo junto na
nota do técnico.
Ah, cara pô, não tem melhor, hoje foi perfeito, cara.
Certo, eu que amei esse time, eu preparei, eu entreguei na mão dele, tudo pontinho.
Vai pro Vasco, maldito, vai pro Vasco.
O Luxemburgo, vai pra
puta. E o cara deu uma, ele, o cara deu uma
arrogante, prepotente.
Uma declaração dizendo que faltou um cara de saco roxo pra segurar ele, que fatalmente o time ia jogar bem.
É, fatalmente.
Depois de tudo que ele falou... E ele não sai do salto, cara.
Faz o seguinte, vamos comparar uma coletiva do Luxemburgo com uma
não tem comparação. As coletivas do Abel não se compara com nenhum técnico do Brasil, nenhum. Nenhum tem a qualidade de expressão.
Ele não justifica derrota nenhuma, jogo ruim nenhum, não fala assim, foi o gramado, é porque choveu, foi o árbitro, Não, não, jogou ruim ali, tá, não rendeu, não sei o quê, acabou e pronto.
Se foi um erro dele, ele assume ainda.
É, então, fui eu, a culpa é minha, justamente. Que técnico no Brasil faz isso? Não, a culpa foi minha. Aqui, ó, chegando junto de novo, Cássio Clickett fala: Lucha teve coragem de falar que o time tava jogando igual. Adilson Magian Vac Filho, nota do técnico: me engravida, Bel. Olha lá.
Nota
é
do
assim,
técnico.
É assim, né, cara? Cara perfeito, perfeito, cara. Perfeito,
perfeito.
Vai errar? Vai.
Vai.
Erra? Sim, sim, erra. Mas
hoje,
dois.
Acertou. Nossa, na mosca.
Dois,
o que ele pensou, o que ele estudou, o que ele programou e o que ele conseguiu transmitir para os jogadores hoje funcionou, foi perfeito.
Dois meses. Ele podia muito bem estar falando assim: não, é que eu não me adaptei bem, ainda estou aqui no Brasil a me adaptar.
Os estudantes de comunicação vão me entender. Falou assim: comunicação não é o que você diz, é o que o outro entende.
Sim.
E ele conseguiu fazer cada um dos jogadores entender exatamente o que precisava ser feito naquele momento, em todos os momentos. Cara, ele é perfeito na comunicação com os comandados dele. Tem o que dizer dele, não.
Vamos lá, esse aqui, ó.
Nota do juiz.
Péssimo.
Péssimo. Péssimo. Ruim demais.
Sempre.
Péssimo.
Muito, muito.
Não devia nunca mais apitar futebol.
Sempre. Ah, vou só ter que soltar todas as vinhetas hoje, ó.
E os nossos aplausos vão para...
Ah, os meus aplausos vão para o Abel Ferreira, que hoje vai ser difícil a gente escolher um que foi o melhor em campo. Acho que o conjunto coletivo hoje foi sensacional e obra do trabalho dele.
A análise hoje pode ser justamente essa, né? O coletivo
e Claudião, a gente, né, não se dá conta. Hoje foram completos 2 meses de trabalho.
Dois,
cara.
É que eu falei.
Impressionante, sem tempo pra treinar.
Pois
com
é.
50 casos de Covid.
Gringo!
Pô, velho. É,
que
meu não
chefe
é fácil.
Que meu chefe não ouça isso. Eu tô há 6 meses e não consegui dar o resultado que ele pediu ainda.
Aí, tá vendo?
eu vou aplaudir o Everton. Que fez aquela defesa ali.
Boa.
E. Meu, depois daquilo ali, tava amarrado mesmo. Não ia entrar. Vamos aplaudir quem aí?
Eu, Abel, Abel, meu aplauso vai pro Abel.
E as nossas vaias vão para
Carrascal.
Carrascal, pô, o cara perdeu completamente o espírito esportivo.
Trouxa,
né?
Hermano, tu não sabes o que ele passa na minha casa. Estou com muitos problemas.
O cara deu uma de time pequeno, mano.
Lo brasileiro quer fazer bonito para melindrar-nos.
Ele deu por causa daquela da jogada do Gabriel, que ele deu aquela matadinha marota,
foi.
Ele não
gostou. Hoje eu vou vaiar o VAR. O VAR foi hoje ridículo. Como não deixou, não validou um gol sensacional do Gustavo Scarpa.
Eu tô pra dizer isso.
Cara, aquele devia sumir, devia dar tilt naquele momento e falar, ó,
segue
essa porra aí, ó.
Foi gol.
Não,
velho.
Não pode anular, cara, um gol bonito.
Meu,
assim,
não,
né?
não pode.
O bom é que eu gritei muito aquele gol, cara.
Não, todo mundo
muito
gritou, né? Porque foi um
muito
puta do gol.
Aquele deixou rouco.
Golaço. Gritamos 4 gols, né?
Foi. Joaquim? Gilberto Tedeia, prática radical, ele fala: nota do juiz, surra de gato morto até o gato fazer miau. Vamos lá, quem pra vocês foi esse?
Destaque do jogo.
Aí, Luiz Adriano.
Eu vou votar no Rony, porque o momento do gol do Rony e a inteligência que ele teve pra finalizar... Né? Porque ali era
ali
mais fácil
ele chutou.
Então, mas era mais fácil ele tentar tocar pro Luiz Adriano ali, né?
Não,
era improvável.
Opções,
tirava a responsa do jogo.
Foi muito feliz.
Pra mim, o destaque foi o Luiz Adriano, cara. Ele desequilibrou lá na frente.
Ele é muito
Rony,
bom jogador.
Luiz Adriano, você, Claudião?
É, o Luiz Adriano também.
Luiz Adriano, meu destaque vai pro Gabriel Menino, cara. Gabriel Menino, jogou uma partida
Bruno Massa
perfeita,
não se aguenta nos
provocou Twitter, argentino, o cara conseguiu tirar argentino fora do
sério.
Não, é mimimi, desgranhento.
São piadas,
nossa,
que Bruno Massa não...
Nossa, se por... Ó, se pelo aquele post que você fez do Everton, te chamaram
de... esse aí então, mano, você é louco.
É isso. Esse aí não dá pra ler.
Não dá não.
Censura.
Bom, acabou, né?
Jornada
fantástica. Mas... cara, que jornada fantástica.
Vamos lá, ó.
Destaque final.
Destaque final é que agora o Palmeiras volta amanhã à tarde para São Paulo. É, vai descansar hoje merecidamente.
Merecido.
Final de semana, provavelmente o Abel vai mandar o time reserva contra o Sport.
O torcedor do River podia ir lá, né? Na porta do hotel aplaudir o time, né?
Isso.
É, em vez de ficar soltando rojão, gritando, vai lá aplaudir o time agora, isso. Seus.
E a gente tem falado, não acabou. Não é por falsa humildade, não. É porque, como o Abel falou na entrevista, o Palmeiras não fez três lá.
Lógico.
Pode ir.
Nossa, quem lembra do jogo
aqui
do Grêmio? 5x0 lá e 5x1 aqui.
Eu tava, eu e esse maluco, a gente tava no estádio aqui.
Futebol é possível, a gente acredita que o Palmeiras tem muita chance pelo que o time tem colocado em campo. Fez 3, 4 jogos ruins e o contexto fez o Palmeiras também jogar mal contra o América.
Sim.
No Campeonato Brasileiro contra o Internacional.
Contra o Red Bull.
Contra o Red Bull, cansaço, enfim. Tá aí, o Palmeiras uma semana que descansou, um dia a mais, olha a diferença que fez. Né?
Mesmo tendo que viajar, né?
E as mudanças, né? Como que os caras entraram também? O Zé Rafael entrou bem no jogo, todo mundo. Então é isso aí, Palmeiras, palmeirense, vai dormir feliz. É, estamos com quase dois pés na final da Libertadores e a Copa do Brasil também. E CBF, você tá até tentando, mas você vai ter que jogar a final da Copa do Brasil lá pro final de março, hein?
Bugou a CBF, hein?
Deu uma bugada lá no sistema, tá difícil. É isso aí. Obrigado mais uma vez por todas as mensagens, carinho de vocês. A gente faz isso aqui com muito amor e dedicação, porque não dá para explicar o quanto o Palmeiras já trouxe pra gente. É uma forma pequena ainda de retribuir para vocês o trabalho que a gente faz aqui. É isso aí. Valeu, gente.
Isso aí.
Valeu.
Valeu.
Um abraço. Valeu.
Fomos. Deixa aqui, fecha, tchau.
Chega ao fim, mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima.